A ideia deste podcast é a gente dar uma dica para cada pedacinho do processo de venda e entrega de um planejador financeiro.
Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais.
Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. E esse é um episódio que marca uma nova frequência do podcast. Então você contará conosco, com a nossa companhia, a cada 15 dias, certo, Vi?
Certo. Então, a partir desse, a cada 2 semanas, a gente vai trazer um pouco dos conteúdos, acho que mais ou menos na mesma linha do que a gente vem fazendo, né, Amor? Assim, de um pouquinho de case, um pouquinho de dicas, até a partir do que a gente vê dos desafios no grupinho do Telegram que a gente tem, ou dos nossos próprios alunos, dos alunos que estão agora em supervisão, que eram da primeira turma, que estão agora em supervisão. Enfim, contando, acho que talvez um pouco de questões de mercado que a gente começa a enxergar também.
E a gente optou por reduzir a frequência, e esse vai ser um gancho para a primeira dica desse podcast, porque faz muito mais sentido construir planos realistas e alcançá-los do que chutar um plano na lua e ficar correndo atrás do próprio rabo a todo momento. Então, a nossa ideia era gravar semanalmente, mas com o acúmulo de horas na frente do computador, por exemplo, a gente tem as aulas de terça-feira à noite, a gente tem as aulas de quinta-feira à noite para a turma da formação, que está muito, muito legal, a gente vai compartilhar com vocês, e agora a gente tem a supervisão também. Então, a quantidade de encontros síncronos que precisavam acontecer para que a gente toque tudo cresceu. Então, a gente resolveu reduzir um pouquinho a periodicidade do podcast para conseguir entregar tudo com a melhor qualidade e com toda a calma e carinho e cuidado de sempre. Então, essa aqui foi a nossa decisão.
Certo.
Essa é uma dica de agenda boa, não é?
É uma dica boa, é engraçado. Hoje a gente está muito nesse tema, né? Foi tema da minha reunião de equipe da Papo de Valor ontem. A gente começou a falar sobre isso. Hoje eu fiz stories sobre esse assunto. Tá? A gente está ligado. Agora, você comentou que esse comentário ia ligar bem com a primeira dica que a gente ia dar. Que dica é essa? O que é esse negócio? Qual é o tema desse episódio?
A ideia deste podcast é a gente dar uma dica para cada pedacinho do processo de venda e entrega de um planejador financeiro. E a gente separou prospecção, papo inicial, proposta, primeiro atendimento e carreira. Então, são essas 5. Mas eu quis fazer uma dica zero de agenda. Então, bloque espaços na sua agenda. Acho que a gente já deu essa dica muitas vezes. A gente usa isso o tempo inteiro. Vivi compartilhou nos stories dela hoje que ela tem separado a segunda e a sexta para Papo de Valor, para estar mais dedicada só a Papo de Valor, e a terça e a quinta à escola. Então, faça isso com a sua agenda também. É melhor você separar 2 horas por semana e você, de fato, segue essas 2 horas. Eu falei isso para uma aluna ontem, durante a sessão individual. Do que você falar, não, eu vou fazendo conforme dá o máximo possível. Você não vai fazer, né? Porque você vai estar cansado e as coisas vão entrar na frente. Então, seria uma pré-dica desse episódio. Antes da gente entrar na primeira dica de prospecção.
Sim. E eu acho que essa dica, ela se relaciona com essa primeira de prospecção também. Que é um desafio muito grande. Eu acho que prospecção, em geral, é o maior desafio da maior parte dos planejadores financeiros, principalmente os planejadores que estão começando. E algo que a gente percebe que vai acompanhar do momento que você não tem nenhum cliente até quando você tem 50 clientes. Sempre vai ter que existir um processo de prospecção, algum tipo de ritmo de prospecção. E aí essa seria a nossa dica. Encare a prospecção como um processo, como uma das atividades que precisa acontecer de forma frequente. Porque se a gente zera essa prospecção, a gente corre risco de entrar naqueles altos e baixos, né? De agora eu tô lotada de clientes, não vou fazer nada de prospecção. Aí agora eu tenho um vale. Não tenho, meus clientes acabaram, vou começar os meus processos, os meus movimentos de prospecção, isso vai demorar a resultar em clientes novamente. E pro planejador, isso causa, principalmente para quem tá começando, né? Causa aquela angústia de,
Super.
nossa, e agora? Acabou.
Sabe quando que eu lembro, quando eu vi isso acontecendo muito claramente? Ano passado, em outubro, teve o Congresso Internacional da Planejar e a gente teve o nosso churrasco de encerramento da turma 1, né? Então, todo mundo foi para São Paulo. E nessa época, tava todo mundo muito empolgado, porque tinha muita coisa acontecendo. Eles estavam fechando a formação, muitos deles alcançando metas muito legais, aí tinha o churrasco e aí tinha o congresso. Tanto a todo mundo querendo assim, vamos fazer tudo aqui, sabe? E aí foi uma empolgação. E aí foi no dia, acho que 22 de outubro, o congresso, 22 a 23. Aí passou o churrasco, passou o congresso, o pessoal tava naquela ressaquinha de um excesso de atividades e excesso de interações sociais. E aí eu sinto que em novembro, ali, começo de novembro, segunda quinzena de novembro, ninguém prospectou nada. E aí chegou dezembro, a turma falou: então, não tá acontecendo nada aqui? O que que tá acontecendo? Aí a gente levantou esse ponto de que uma vez que a gente para de vez com o processo de prospecção, chances grandes de que o volume de contatos que a gente recebe, o volume de papos iniciais que a gente faz, ele cai também. Então, a gente pode variar a intensidade, acho que você comentou isso. A gente estava organizando a pauta do podcast agora, você comentou. A gente varia a intensidade, mas brecar o processo de prospecção costuma ser uma ideia muito ruim.
Sim. E tem, é engraçado porque quando a gente tem menos tempo para fazer prospecção, eu sinto que a gente consegue mudar um pouco o formato de prospecção. Talvez ela é menos ativa num sentido de buscar novas pessoas em novos lugares, em, sabe, aquele ativo do zero, e ela é um ativo ali, ó, já no nível 5. De manter contato e contar para as pessoas, que talvez seja a forma que eu mais uso hoje, inclusive, contar para as pessoas os movimentos que eu estou fazendo, os clientes que eu estou atendendo, o que está acontecendo, sempre que, sem falar sobre os casos da pessoa e divulgar nomes, e claro, né? Mas de mostrar o movimento, porque quando a gente está nesse ritmo mais intenso, isso chama a atenção das pessoas. As pessoas olham para isso e percebem, nossa, mas deve ser bom o trabalho dessa moça. Ela tá cheia de clientes, ela tá muito empolgada com isso tudo que ela tá fazendo, ela tem clientes de cenários diferentes. Então, acho que dá para alternar e mudar um pouco essa intensidade e talvez até o tipo de prospecção. Faz sentido?
Sabe, faz super sentido. Sabe uma frase que geralmente está em livros ruins, mas eu acho uma frase boa? Se você quer que uma coisa seja feita, peça para a pessoa mais ocupada do escritório. Já ouviu falar isso aí?
Essa é a minha vida.
Por
Essa é a
quê?
minha vida. Porque eu sinto que quando eu não tinha equipe, eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje. Quando eu não tinha equipe, quando eu não tinha duas empresas. Quando eu era só eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje. Eu senti. Até comecei a gravar os stories falando isso hoje. E aí, você me mandou mensagem, eu falei, ah, vamos entrar, deixa pra depois. Que era, eu não acho que eu teria conseguido encontrar espaço pra nossa, ou pra equipe, ou pra, se de alguma forma eu não tivesse me organizado pra isso. E o fato de olhar pra muitas coisas como processo, pra blocar o tempo, hoje eu tenho 2 horas por semana pra pensar a comunicação da Papo de Valor. Eu já gastei 10 horas por semana, eu acho. E agora, com 2 horas, eu sinto que a gente não pode perder tempo. A gente precisa fazer o que precisa ser feito da forma mais eficiente possível e não e chegar naquela coisa assim do 80% já tá bom o suficiente. Eu não vou
É
perder
isso.
tempo do 80%. E muito engraçado você falar isso, a pessoa mais ocupada. Hoje eu sou muito mais rápida para responder o WhatsApp do que antes.
Eu sinto isso também, porque a gente acha é muito sedutor uma pessoa que está conseguindo entregar muitas demandas. E aí, quando a gente transparece, quando a gente compartilha um pouquinho da nossa rotina, não estou falando todo mundo saber virar blogueirinho, mas compartilhar um pouquinho do que está acontecendo, seja através de um texto, uma mensagem num grupo de WhatsApp, ou uma fala numa roda de conversa, ou num compartilhamento com um amigo e tudo mais, chances grandes da pessoa falar: olha, eu confio nessa pessoa, ela tá entregando um negócio que é sólido, ela é uma pessoa confiável. Então, acho que é uma boa dica, sim. Uma boa dica. Encarar a supervisão como processo e tentar fazer disso algo que realmente faça parte do nosso dia a dia. Porque e vai continuar fazendo. E se por um acaso você está com a agenda cheia, muito cheia. Tem alguns alunos da primeira turma que estão assim agora, né? A gente está conversando com a Nath. Nath oferece a supervisão junto com a gente, né? A Natália, a gente vai colocar o arroba dela, do Ateliê Financeiro. É planejadora super, super competente, assim. Ela tem feito a prospecção, mesmo que ela tenha espaço para papo inicial, em abril. Abril. Nós estamos aqui em 14 de fevereiro. Então tem assim, 45 dias para ela ter o primeiro espaço para papo inicial. Mas manter a prospecção é importante e, eventualmente, você vai prospectar, divulgar e nada vai acontecer neste momento. Mas você vai plantando sementinhas e aí, eventualmente, você vai colher essas relações que foram nutridas daqui a algum tempo. Então, não parem de fazer prospecção.
E é uma forma honesta e genuína de pensar também no aspecto da própria escassez. Eu sinto que quando eu, Vivian, que não atendo mais clientes, quase não tenho novos horários assim para novos clientes, quando alguém fala e eu falo, não, eu vou abrir um espaço para te atender, quase que a pessoa fica aquela coisa de, eu não posso falar não, porque eu não sei se esse horário vai surgir esse ano ainda. Então, eu acho que causa um pouco isso. E de forma genuína, porque de fato é quando tem aquele horário. E eu acho que para quem tá com esse pensamento de, ah, mas como é que eu vou falar pro cliente que eu só posso atender em abril, que eu só posso fazer um movimento lá na frente? A Lori tá fazendo isso um pouco. Ela vai tirar o mês todo de abril. Olha eu entregando as férias da Lorena. Ela vai tirar o mês todo de abril de férias e não tem mais espaço para reunião daqui até lá. Então ela só consegue marcar reuniões pós 1º de maio, assim. E eu perguntei, falei, e aí, como que os clientes estão recebendo? Porque ela tá fazendo alguns papos iniciais e avisando isso. Ela falou, super bem, tá ótimo. E funciona, né? E funciona até num ritmo de, ah, vamos fazer metade do pagamento da primeira parcela agora pra gente poder garantir isso, dar um pouco de previsibilidade dos próximos movimentos, enfim. Dá pra fazer alguns arranjos nesse sentido também.
Próxima dica. Próximo processo. Na verdade, próxima etapa. Falaremos um pouquinho sobre papo inicial. Então, que dica que a gente gostaria de dar sobre o papo inicial? Você estava compartilhando uma muito boa no nosso pré-roteiro aqui de podcast.
É bom que você está falando desse pré-roteiro como se a gente tivesse ficado uma hora
listando. Não, assim, isso. Existem pré-roteiros grandes, existem pré-roteiros pequenos. Hoje foi mais express, tem dias que são mais longos, tá tudo bem.
Bom, papo inicial. Primeiro, para quem não sabe o que é esse papo inicial, é aquela conversa que a gente tem com alguém que está interessado, com uma pessoa que está interessada no nosso trabalho, antes de enviar uma proposta. Como o nosso trabalho tem, ele pode, as pessoas podem chegar com demandas muito diferentes, ele pode ter formatos muito diferentes, esse é um modelo que a gente sugere, que a gente gosta bastante, que em geral funciona super bem. A gente faz esse papo inicial e depois envia uma proposta super personalizada para esse cliente. E algo que para mim é muito, muito forte no papo inicial é a importância da gente chegar na reunião com o sentimento de eu quero ajudar essa pessoa. Menos com o sentimento de eu quero vender para essa pessoa ou eu quero falar alguma coisa para poder mostrar minha autoridade. Todas essas coisas a gente também quer. Mas eu acho que passar essa sensação de chegar com esse sentimento de eu quero ajudar a pessoa e aí por isso eu vou entender o que essa pessoa quer, eu vou entender qual é o contexto dela e aí eu vou pensar como é que eu, com as minhas habilidades e formatos de trabalho que funcionam para mim e que eu sei que podem funcionar para aquela pessoa, como é que eu vou apresentar isso para ela em um outro momento, que é o momento da proposta, assim. Mas eu acho que esse sentimento, menos de chegar e falar, mas essa pessoa não vai me pagar porque ela está endividada. Ou essa pessoa vai para o papo. A gente quer ajudar essa pessoa de alguma forma.
E conforme eu acho que o tempo vai passando e a gente vai acumulando horas, a gente percebe a diversidade de formas que a gente consegue ajudar alguém. Então são muitas possibilidades. Nosso trabalho é muito versátil. Se você for um bom planejador financeiro, você vai ser uma pessoa muito maleável, muito flexível. E você vai conseguir se adequar em contextos realmente muito inusitados. Ontem, eu vou compartilhar, não perguntei se posso, mas eu acho que eu posso. Ontem, eu recebi um vídeo da Nath Abrão, da primeira turma. Ela te mandou esse vídeo? Meu Deus do céu, você viu esse vídeo, não? Não. Ela dando rodas de conversa para os bombeiros. A Nath é bombeira, né? Então, ela puxando roda de conversa com os bombeiros, assim, bombeiros uniformizados fazendo uma roda de conversa. Eu falei, meu, que coisa louca, tem um planejador financeiro oferecendo roda de conversa dentro de uma instituição do tamanho dos bombeiros. E eu acho que isso é uma prova de como nós somos úteis, de como a gente consegue moldar a nossa presença para ser benéfico, para oferecer algo interessante e importante em contextos muito variados. Então, vá para o papo inicial com essa abertura. Senão, você vai ficar um robozinho vendedor. Papo inicial não é consultoria express. Papo inicial não é reunião de venda. Papo inicial é uma conversa, é uma troca que você vai ter com uma pessoa que provavelmente quer te contratar. Se ela topou fechar um espaço na agenda dela, provavelmente ela quer te contratar. Então, é só seguir de maneira mais orgânica. Se você quiser ter 3, 4 perguntinhas na manga, para se der um silêncio e ficar meio constrangido, uma travada, tá tudo bem. Mas, de acordo com a nossa experiência, conduzindo os alunos, alguns muito experientes, outros que estão começando, e tratando mais como uma conversa é algo mais interessante do que chegar com um script.
Sim. E eu acho que vale também entender que um papo inicial que não gera uma venda ou que não gera nenhuma proposta por algum motivo, não necessariamente ele é um papo ruim, ele é um papo fracassado. Se a gente entra com esse sentimento de querer ajudar, às vezes a gente vai entender que aquela pessoa, naquele momento, não é exatamente o nosso trabalho que ela precisa, ou que o nosso trabalho vai ficar pesado dentro do contexto de orçamento dela e que, de fato, aquilo ali não se encaixa por algum motivo. Mas se a gente consegue lembrar de algum conteúdo que essa pessoa pode ver, uma indicação de um livro, uma conversa que vai ajudar ela a enxergar outras coisas que até então ela não estava muito no radar, ele pode dar essa sensação de fracasso, porque deu errado, eu queria vender para essa pessoa, mas ele pode gerar, primeiro, a gente pode estar de fato ajudando essa outra pessoa naquele momento, no contexto que for possível, e ele pode gerar outras indicações futuras, ela pode voltar daqui 6 meses, daqui 1 ano, ela pode indicar para alguém, agora que ela sabe o que a gente faz, talvez ela consiga indicar o nosso trabalho para uma outra pessoa que de fato precise do nosso trabalho naquele momento.
Eu acho isso muito elegante, acho muito classudo isso. Eu falo, olha, eu acho que você não devia me contratar agora. É uma frase que transmite uma confiança e uma autoridade muito grande. E vejam, a gente está vendendo algo que toca numa esfera da vida que é importante para todo mundo. Isso quer dizer que a pessoa que está com quem está fazendo papo inicial, ela conhece outras dezenas de pessoas que são potenciais clientes seus. Então, saia dali com a sensação de, bom, é uma relação que vai seguir. Com proposta depois ou sem proposta depois, com contrato depois ou sem contrato depois. Sobre a proposta, Vi, avançando para a nossa terceira dica aqui. Vou trazer um ponto que eu acho importante, a gente fala muito, muito com os alunos. Uma dica interessante de proposta. Duas dicas. Primeiro, a proposta deve ser uma espécie de continuação do papo inicial. É para ser algo fluido, é para ser algo que conecta, que resume, que condensa um pouquinho o que foi conversado no papo inicial. Então, trate como tal. Não é para fazer uma minuta de contrato, pelo amor de Deus. Primeiro pontinho sobre proposta. E um segundo ponto sobre proposta é, eu vou usar o exemplo do meu irmão. Se meu irmão, que não é planejador financeiro, se ele pegar a sua proposta, ele vai conhecer, de alguma forma, o seu possível cliente. Então, uma pessoa que não é da área, se ele ler a proposta que você está mandando para o seu cliente, ele vai conhecer o seu cliente, porque ele deveria. Então, a ideia da proposta é que ela, de certa forma, se resolva nela mesma e ela ofereça algo que identifique o cliente. Porque se a gente lê a proposta e sente, nossa, eu entendi o que esse cliente quer, chances imensas desse cliente também entender que você entendeu o que ele quer. E mais ainda, e vai ficar confusa a frase, ele entendeu que você entendeu que ele não tinha entendido tão bem essa história e você organizou os pensamentos para ele. E é tudo que o cliente quer. ele quer evitar o que a psicologia econômica chama de dissonância cognitiva, que é um negócio que meio que não faz sentido, meio que não está encaixado. Então, acho que são diquinhas boas sobre proposta.
Sim. Eu percebo também, principalmente para quem está começando, que às vezes essa proposta, ela é feita como se a gente já estivesse criando a própria objeção que o cliente nem está pensando ainda. Ah, vou fazer essa proposta, mas eu vou fazer assim, assim, assado, porque eu acho que o cliente não gostou.
Cheio de dedos.
Eu acho que o cliente não vai pagar. Eu acho que o cliente vai achar caro. Eu acho que o cliente... Espera o cliente falar para você o que ele achou, o que ele... Obviamente, a gente tem que pensar em uma proposta que está alinhada com as demandas dele, mas cuidado para não criar objeções no lugar do cliente. A gente viu isso acontecendo recentemente em algumas conversas nos nossos grupos. E é muito, muito, muito comum. Eu percebo isso, percebia muito isso na minha própria equipe também. De não, deixa o cliente falar. Porque não é a gente. É o cliente que tem que falar o que está acontecendo, o que ele achou.
Eu tô participando de um projeto com pessoas de outras áreas, né? E é muito legal, né? Você conversar com pessoas de outras áreas. E aí tem uma frase que essa pessoa de outra área fala que eu achei muito boa, assim. Nós estamos numa equipe produzindo algo para um cliente, né? E aí eu falei assim, nossa, mas isso o cliente eu acho que não vai descer. Aí a pessoa fala assim, Amuri, ó, tá tudo bem o cliente censurar algum ponto nosso aqui, mas a gente censurar antes do cliente censurar, não. Então a gente vai oferecer o que pra gente, na nossa opinião, é o melhor. E aí se o cliente por um acaso quiser parar alguma coisinha, aí tá tudo bem. Achei uma dica interessante também. Tô levando pra mim isso.
Boa. Primeira sessão. Sabe uma que, na verdade, antes da gente sair dessa parte de prospecção, papo inicial, proposta, eu acho que vale a gente olhar para isso como algo de melhoria contínua. Às vezes, mas eu já tenho 5 anos de experiência, eu já sei fazer prospecção, eu já sei fazer papo inicial, eu já sei fazer proposta. Não custa nada escutar outras pessoas. Né, mudar um pouquinho, porque às vezes a gente acha que está funcionando bem ou que entrou ali no fluxo, mas é só porque aquele lugar está gostosinho, a gente já está acostumado, está confortável fazer daquele jeito. Então, eu acho que esse olhar de melhoria contínua, a gente está sempre atento em relação a esses processos, é super válido também.
Ah, deixa eu complementar essa agora, porque você me lembrou um ponto muito bom. A gente percebeu isso nas duas turmas, porque as duas turmas têm alunos muito, muito para frente já, que já fizeram muitas coisas, e alunos que estão começando agora. Os alunos que já estavam um pouquinho mais avançados e conseguiram avançar ainda mais são os alunos que constantemente mantêm uma certa postura de aprendiz. Então, eles estão lá para trocar. Então, é para encarar assim como um processo aberto. Né? A gente lida com isso o tempo todo. Então, às vezes eu pego dica de aluno que está atendendo 3 meses. Então, ele fala, não, eu falei essa frase aqui. Eu falei, nossa, eu vou até anotar aqui. A gente faz essa brincadeira. Né? Vou usar isso em algum lugar. Porque isso, de fato, é muito, muito interessante. A própria brincadeira, a frase que a gente usa assim, um zilhão de vezes em episódios, do tipo, um planejamento nota 7 é muito melhor, um planejamento nota 7 que dura por 10 anos é muito melhor que um planejamento nota 10 que dura por 3 meses. Essa frase não é nem nossa. Alguém soltou numa roda de conversa e eu lembro que essa pessoa era super júnior. Então, mantenha-se aberto e teste e entenda esse amadurecimento como algo iterativo. E nesse meio tempo, você não vai parar de prospectar. Só para deixar claro. Você vai prospectando e você vai ajustando com o avião no ar.
Exato. Porque vale a gente pensar que às vezes aquilo ali, aquele processo está funcionando hoje, o meio que a gente está vivendo hoje, com o modelo de negócio que a gente tem hoje, e as pessoas vão mudando, a gente vai, enfim, caminhando. Então vale a atenção. Próxima etapa, primeira sessão, primeiro encontro, é lá que tudo acontece e dá aquela sensação, já vou emendar aqui, para mim, a dica é, esse primeiro encontro, a gente não tem que resolver a vida inteira da pessoa. A gente não tem que passar...
Não vai
passar
acabar
por...
ali, né?
Não vai
acabar ali.
Não tem que passar por todos os pontos que ela listou como demandas. A gente tem que começar pelo ponto que faz mais sentido naquela conjuntura, mas que na maior parte das vezes...
E como é que eu sei qual é esse ponto? Desculpa te interromper. Como é que eu sei qual é o ponto que faz mais sentido naquela conjuntura?
Eu vou responder assim, ó. Opção número 1, experiência. Opção número 2, 95% das vezes é dar clareza para o cliente em onde é que ele está, em qual é o ponto A dele, o que está acontecendo na vida dele. Eu acho que a maior parte dos casos, 95% das minhas primeiras sessões, é isso, é fazer o que a gente chama de fotografia financeira. O que está acontecendo? Vamos começar a entender isso junto com o cliente. Perceba, junto com o cliente. Então, eu não vou para essa primeira sessão enquanto planejadora para mostrar para o cliente o que ele tem que fazer da vida dele daqui para frente. A gente vai para seguir criando uma conexão com essa pessoa e construir junto com ele, alcançar junto com esse cliente uma clareza maior do que está acontecendo dentro do mês, dentro da vida financeira dele.
E aí, retomando aqui o ponto que eu fui grosseiro e interrompi a Vivi, a ideia é você ter muita clareza de que o mundo não vai acabar depois daqueles 60 minutos ou 70 minutos. Então, não tem nenhum problema você levantar pontos que não vão ser aprofundados naquela primeira sessão e você vai aprofundar nas outras. Um ponto importante, essa nem era a minha dica, vou trazer uma outra dica depois de primeira conversa, mas um ponto importante é dê clareza para o cliente do que vai acontecer nas próximas. Ninguém quer ser surpreendido em processo de consultoria financeira. Então, se a sua ideia é, vou dar uma sugestão de roteiro, a gente vai entender o que está acontecendo, vai ganhar um pouquinho de clareza, fazer uma boa fotografia e aí a gente vai construir um método de acompanhamento que funciona para você. Avise o cliente que é esse percurso que você vai percorrer junto com ele. Então, não deixa ele solto sem entender muito bem para onde que a gente está indo. Desde o primeiro encontro, a gente quer deixar claro para ele qual é o ponto B. Então, a gente faz essa brincadeirinha do ponto A para o ponto B, né? Ponto A onde ele está, ponto B onde ele quer chegar. E você não deveria esquecer de olhar a proposta. Porque se você fez uma proposta bem feita, você deixou bem claro quais são os objetivos e as aspirações daquele cliente. Então, você vai se apoiar nisso para conduzir as suas sessões desde a primeira. E antes de cada sessão, você vai fazer um grande esforço de abrir a proposta de novo ou de lembrar exatamente o que esse cliente quer, para você não começar a enveredar por um caminho que não é o que o cliente está buscando. E aí, daqui a pouco, você vai mandar uma dúvida para a gente lá no grupo de Telegram ou em qualquer outro canal. E você vai falar para a gente assim, então, eu não estou conseguindo fechar a consultoria? Não acaba nunca? O que está acontecendo? Isso é porque você não tem clareza de para onde você estava levando esse cliente. Você estava caminhando com ele para onde? Eu ia dar a dica, Vi, da primeira sessão dos mineiros, que a gente faz a piada dos mineiros, né? Então, você deveria falar provavelmente menos da metade da sessão. O seu cliente precisa falar, você precisa colocar o seu cliente para falar. Então, não é para ser um monólogo nem uma palestrinha o seu primeiro encontro. Você é Goiânia, Vi. Goiana, você tem lugar de fala para isso. Comenta um pouquinho como é que você contorna esse ponto ou, enfim, não contorna.
É engraçado que a gente tem que assumir essa postura de falar menos. E eu acho que, principalmente sendo a primeira sessão, assim, tem uma coisa de entender o ritmo da outra pessoa também. E se a gente está ocupando o espaço, a outra pessoa, o cliente, ele tem mais dificuldade de se expor e de... Não, peraí, chega para cá, deixa que eu falo agora. Então, eu acho que a gente assume muito mais essa postura de escuta, de reação, até para isso não ser um interrogatório, que é o que, às vezes, eu sinto que muitas primeiras sessões são. Qual que é a sua renda? Quanto você gasta com isso? O que você faz disso? Você não acha que você está gastando muito com isso? Você não acha que você tem que economizar aqui? Então, não é para parecer um interrogatório, é para parecer uma conversa onde a gente está escutando, a gente quer saber, o cliente... É até meio controverso, assim, porque o cliente sabe da vida dele, ele sabe como as coisas acontecem na vida financeira dele. Ele só não tem isso organizado. A gente quer nessa sessão que ele conte pra gente o que acontece na vida dele e a gente vai organizando essas informações, fazendo umas perguntas, entendendo, reagindo a algumas coisas que ele fala, para no final a gente ter conseguido organizar essas informações e levar clareza para ele. Então, acho que é meio que um ciclo, assim. Mas é o cliente que sabe da vida dele, não é a gente. Se a gente não escutar, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um planejamento com quais informações, assim?
Boa. Última dica deste episódio. Vamos falar um pouquinho sobre uma dica geral de carreira, que eu acho que a gente está sentindo muito... É engraçado, né? Porque na primeira turma, a gente sentia algumas coisas e a gente pensava, ah, é circunstancial. É porque essa pessoa tem essa dificuldade. E aí a primeira turma foi avançando e aí muitas pessoas tinham dúvidas muito parecidas e jeitos muito parecidos de lidar com as situações. E agora na segunda turma a mesma coisa. Com dúvidas e dilemas e questões parecidas com a turma da primeira, do ano passado. E a gente queria trazer para vocês um ponto muito importante que a gente viu acontecendo esses dias e está acontecendo todas as semanas, que é: você vai se preocupar com os seus desafios de agora. Se você for sofrer agora pelos desafios da semana que vem, ou do mês que vem, ou do ano que vem, é muito curioso, estou lembrando agora, do rapaz, ele não completou 5 clientes atendidos ainda, e ele estava muito preocupado como é que ele ia organizar a agenda quando ele não tivesse mais horário para atender. Aí eu falei, será que ele só tem tipo um horário por semana, por isso que ele tá preocupado? Não, ele tá full time como planejador. E mesmo assim ele tá preocupado em como vai ser quando a agenda dele abarrotar, sendo que ele não atendeu meia dúzia de cliente ainda. Então a gente vai tentar se preocupar com os desafios do momento. Eles já vão ser divertidos o suficiente, doloridos o suficiente, angustiantes o suficiente. Então a gente vai focar um pouquinho mais no agora. E eu sei que não é fácil, mas acho que vale o puxão.
Sim. Sabe o que eu tava pensando aqui enquanto você tava falando? Por que que a gente faz isso, né? Porque eu já me vi fazendo isso algumas vezes.
Super, super.
E eu acho, meus palpites. Primeiro palpite, eu acho que a gente quer resolver o desafio de daqui 3 anos. Porque se a gente resolver ele mal resolvido, ou se a gente só ficar pensando, não chegar a nenhuma conclusão... Ou se a gente optar por um caminho, nada vai acontecer agora, porque isso não vai impactar em nada agora.
As consequências não batem agora, né? É muito
As
doido.
As consequências
entendi.
Não batem.
É um ótimo ponto.
Agora, se hoje eu tenho um desafio de eu não tô conseguindo, meu desafio é prospecção. Eu quero atender, eu sei a parte técnica, mas não chegam clientes, que é geralmente assim que a frase aparece, né? Não chegam clientes. Esse é o meu desafio. Se eu tento resolver ele, eu desenho um plano de ação para poder resolver ele, o resultado tem que aparecer, porque senão eu tô resolvendo de jeito errado. E aí dá essa sensação de frustração ou, né, quando as coisas não estão caminhando conforme a gente gostaria. Então, acho que esse é um dos principais motivos, assim.
Agora, vale pensar também que
não adianta a gente resolver, ainda que a gente resolva super bem o problema de daqui a 3 anos, a gente nem sabe quando ele vai bater. Como a gente vai estar quando esse desafio bater? E energia indo embora.
Eu tinha várias ponderações sobre isso, mas a sua é muito melhor. Então, eu acho que é isso. A gente se distrai com os problemas do futuro porque eles não trazem grandes consequências. É isso. Esse é o ponto mesmo. Então, se por um acaso eu estou preocupada, sei lá, que minha empresa não tem a estruturação fiscal certa para oferecer consultoria financeira, vamos supor. Às vezes a pessoa nem tem empresa ainda, ela nem começou a emitir o primeiro carnê-leão, mas ela já está preocupada com a estrutura fiscal da empresa dela de consultoria. Se eu resolver meio mal resolvido e marcar uma reunião com o contador, que não foi uma reunião tão boa assim, impacto zero nessa história.
Exato.
Né? É isso, é um ótimo ponto, vou dormir com essa agora. Vou pensar onde que eu faço isso na minha vida, deve ter muitos lugares onde eu faço isso mesmo. Só para não olhar para os problemas doloridos que estão sendo resolvidos agora e que eu não sei bem como resolver. E eu sei que se eu resolver meia boca, não vai resolver de verdade. Então, que perturbador, que encerramento de podcast difícil que eu ficar pensando o resto do dia. É isso.
Às vezes, eu acho que a gente até sabe como resolver. Alguém contou pra gente como a gente tem que resolver aquilo. Ou a gente tem alguns...
Talvez eu e você tenhamos contado, né?
Talvez. Sim. Mas dá aquela sensação do medo do novo. Sabe uma coisa que pra mim pega? E eu já ouvi isso de uma planejadora muito boa. Ela é muito inteligente. E ela me falou uma vez. Ela falou, Vivi, eu tenho medo de caminhar. Ela estendia muito. Ela fazia uma proposta... Fechava um contrato de 6 reuniões com o cliente. Aí ela demorava 5 meses para poder fazer essas reuniões. Eu falei, mas por quê? Você poderia fazer reunião semanal, o cliente ia ter resultado. Ela falou, eu tenho medo de terminar e não ter o próximo cliente. Então eu me boicoto dessa forma para eu não ter que lidar com o desafio da prospecção quando essas consultorias finalizarem. Então, acho que vale até a gente entender por que que a gente está correndo daquilo. né? Por que que a gente está correndo do desafio de hoje? E não adianta muito. É, a gente, enquanto empreendedor, quando a gente é CLT, tem alguém que em algum momento pode estar pensando na estratégia do negócio, pode te cobrar, pode mandar um plano de ação ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pode dar uma puxada no final do mês. Quando a gente empreende, não tem ninguém, a não ser a gente na turma de formação e na supervisão, para poder dar uns puxão de orelha de vez em quando.
Mas mesmo assim é diferente. Ninguém. A gente dá uma puxada, claro, mas é diferente. No final do dia, quem está vivendo aquela vida é você, né? E quem vai ter o faturamento naquele mês é você, e quem não vai ter o faturamento naquele mês é você. Então, é um pouquinho solitário, a gente faz o possível para oferecer um aspecto de comunidade, mas no final do dia, estamos ali, na linha de frente, né?
É isso. Temos um episódio?
Quase temos um episódio, porque vamos falar das rodas, porque a gente vai se assalicar para tudo quanto é lugar do país nos próximos tempos. Então, antes da gente falar o tema do episódio, a gente vai falar das rodas. Vamos lá, eu vou até abrir aqui para não errar a ordem dessas rodas de conversa. Enquanto eu abro aqui, Vi, o que são as rodas de conversa?
As rodas são espaços que a gente criou para poder conversar com planejadores. São rodas que a gente conversa. Acho que o nome é bem explicativo. São rodas que a gente senta junto com vários planejadores em momentos diferentes da carreira. Pessoas, às vezes, que estão até... Nem sei o que eu estou fazendo aqui, estou pensando, talvez eu queira trabalhar com isso. E pessoas que estão mais avançadas já na carreira, para a gente poder discutir sobre os desafios.
Boa.
Para onde a gente vai? Para onde então, vai nossa
lá.
Turnê?
Dia 20 de março, essa dupla sertaneja estará em Vitória. Dia 5 de abril, em Florianópolis. Dia 3 de maio, em Belém. Dia 4 de maio, em Macapá. Temos muita facilidade para organizar Vitória e Florianópolis, porque conhecemos muitas pessoas desses lugares, temos alunos e tudo mais. Temos algumas pessoas que a gente conhece em Belém. A gente tem alguém que a gente conhece em Macapá?
Eu conversei com uma pessoa que estava interessada nessa turma, acabou não entrando. Temos esse ponto de contato somente.
Então, você que está nos escutando, se você conhece a turma da Federal do Macapá, o pessoal de economia, de administração, se você conhece uma empresa que faz planejamento financeiro em Macapá, nos coloque em contato. Você coloque um acadêmico de lá, que, não sei, trabalha de alguma forma com uma área relacionada ao setor financeiro, a gente vai adorar começar essa conversa. E se a gente for para lá e tiverem 5 pessoas ou 3 pessoas, a gente vai ficar feliz do mesmo jeito. A gente quer conhecer pessoas lá e plantar essa sementinha em Salvador, e em Brasília, e em BH, em todos os lugares, na verdade, que a gente passou. Tem sido muito legal essa sensação de ver que as relações que foram criadas nas rodas, elas seguem e as pessoas continuam trocando e o mercado, de certa forma, amadurece. E todos nós ganhamos com isso, em especial o cliente final, que se beneficia do nosso trabalho. Então, nos ajudem em Belém e em Macapá, porque não está fácil, a gente não conhece muitas pessoas lá. Estamos animados para comer, mas a gente não conhece muitas pessoas nesses lugares. Então, nos ajudem.
Exato. E assim, se você conhece alguém que é planejador e quer se inscrever, se você é de um desses lugares, além de nos ajudar, se inscreva para poder participar da roda. Tá tudo em nossa.cc/rodas. O link de descrição é gratuito e vai ser um prazer ter você com a gente.
É isso. Temos um episódio?
Temos um episódio.
Queridos, obrigado por estarem aqui com a gente até este ponto. E na semana que vem não tem, na outra com certeza tem. Então é semana sim, semana não, você contará com episódios novos. E é sempre um prazer. Obrigado por hoje, Vi. Obrigado pra vocês. Beijo grande. Seguimos.
Obrigada. Tchau, tchau.